Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta. Seguimos o nosso caminho nesse ano jubilar franciscano, celebrando os 80 anos da passagem de São Francisco de Assis. E quem nos ajuda a refletir é o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta de hoje recebe o Frei Carlos Alberto de Queiroz, que vem conversar conosco sobre São Francisco de Assis. Frei Carlos, nesse ano que celebramos 800 anos da passagem de São Francisco, como nós podemos recuperar essa intuição, esse espírito evangélico de São Francisco nos dias de hoje? Seja muito bem-vindo, Frei Carlos.
Oi, Paulo, queridos amigos e amigas aí da nossa Rádio Imaculada, que bom novamente estarmos juntos, uma alegria sempre entrar no ar e entrar na sua casa, e agradeço imensamente, primeiro aos nossos irmãos e irmãs aí da Rádio Imaculada, por esse espaço, e a você também que nos dá a alegria de ouvir, caminharmos juntos. E, Paulo, esse tema que nós vamos entrar agora, que na verdade é uma continuidade do que nós estávamos refletindo, visualizando, mas mais uma dimensão prática, né? Como que o franciscanismo, nos dias atuais, podem nos ajudar a viver a nossa vida, e mais nós que temos fé, viver de forma mais evangélica a nossa história humana? O que a intuição de Francisco, podemos também falar de Clara de Assis, podem nos ajudar num mundo marcado por tantos sinais difíceis, tantos sinais que desumanizam, tantos sinais que às vezes nos tornam tão perplexos, né? Às vezes eu escuto pessoas conversando, elas me dizem: Frei, eu já nem mais assisto televisão porque endurece meu coração, traz tanta tristeza, tantos sinais de mortes. E nós, então, que seguimos a Jesus Cristo, como podemos, né? E também a partir da intuição de São Francisco, como podemos ajudar a trazer alegria, trazer esperança para esse mundo? Até mesmo você que está no trabalho pastoral, na sua paróquia, na sua comunidade, como podemos, a partir da experiência de São Francisco, ter uma pastoral que atualize o evangelho de modo especial da forma de Francisco, né? Então, é necessário para nós, portanto, atualizar a espiritualidade franciscana nos dias atuais. Aquilo que Francisco intuiu no seu modo de vida foi naquele tempo, naquela cultura. O que é para nós a essência do franciscanismo e como hoje, em nossos dias, enculturar, né? Vamos dizer assim, usar essa palavra tão próxima de nós, enculturar o modo de vida franciscano e assim trazer bons frutos para a nossa vida e também para a nossa evangelização, né? E tudo isso nós não podemos deixar de lado o mundo que estamos vivendo. Quais são as realidades presentes no mundo de hoje? Com esse óculos do franciscanismo, né? Com esse modo de falar, né? Com esse olhar do franciscanismo, o que nós podemos propor para este mundo, né? Então, dialogar com o mundo em profunda e constante transformação. Mais do que nunca, como o filósofo do nosso tempo, né, Balmer, dizia, estamos num mundo líquido, Então, até às vezes na dinâmica pastoral, muitas vezes, né, ouvimos dizer, damos respostas para perguntas que hoje já não mais são feitas. O documento de Aparecida, da nossa Conferência Nacional Latino-Americana, vai nos dizer, nos chamar a atenção do cuidado de não mantermos uma evangelização, né? Uma evangelização que não responde mais aos dias atuais, não responde mais às interpelações que o mundo nos faz. Por isso não podemos dar respostas a perguntas que já não são mais feitas, né? É necessário um caminho de um olhar crítico e também, ao mesmo tempo, olhando para aquilo que somos, a nossa identidade, nesse caso para nós, a nossa identidade franciscana, como dialogar com esse mundo em constante transformação. Então, é necessário retomar a intuição evangélica de São Francisco, retomar essa intuição evangélica de São Francisco e pô-la em prática na nossa vida, primeiro na nossa vida, ter como proposta, né? E aí acho que toca todos nós batizados, mas de modo direto a quem vive a vida a partir da espiritualidade franciscana. Acreditar nos valores que São Francisco, através da experiência dele de Deus, intuiu e apresentou ao mundo. É necessário, então, para nós pôr em prática essa vivência de franciscana, né? E nossa vivência da essencialidade da nossa vida franciscana. Então, como é que é importante? Primeiramente, a nossa identidade como ser franciscano no mundo, cada um de nós, e você mesmo que não pertence a uma família franciscana nesse sentido, mas todo batizado na sua caminhada tem que viver o evangelho e a vida e a forma de vida dos frades menores é esta, viver o evangelho. Então é para todos nesse sentido, né? E aí sim, a partir dessa identidade retomada, a partir dessa identidade buscada, e ao mesmo tempo a alegria de viver essa espiritualidade, propor ao mundo, a esse mundo nosso, né, tão machucado, tão ferido, aquilo que nós encontramos como modo de vida e modo de existência para nós.
Frei Carlos, de fato, é marcante a gente pensar nessa trajetória de São Francisco, e o senhor apresentou uma coordenada relevante, que é o nosso mundo líquido, né? As relações muito fluidas, pouca aderência aos valores. E São Francisco, ao contrário, vem de uma sociedade muito rígida, né? Ele tinha que ser cavaleiro, tinha que manter o status da família, né? Não tinha ascensão social e muito menos esse rebaixamento que São Francisco fez de se colocar ao lado dos pobres. Como, entre o contexto cultural de São Francisco, no que ele se baseou para poder viver a sua espiritualidade? Foram os sacramentos, foram a palavra de Deus? Como que São Francisco descobriu, dentro daquela cultura, daquele tempo, os valores do reino de Deus? E como que a gente hoje pode fazer a mesma descoberta de São Francisco, Frei Carlos?
Paulo, muito importante, né, essa sua colocação, como a gente viver, então, esse franciscanismo, né? Esse mundo que precisa tanto do entusiasmo de Francisco, da alegria, da fraternidade, do sonho de sermos irmãos e irmãs. Todos nós falamos hoje em paz. Sabemos que é necessário construir relações de paz, mas muitas vezes pensamos nos meios para construir a paz, né? Alguns pensam em meios que, destruindo o outro, é o que nós estamos vivendo agora entre Estados Unidos, Israel, contra os países árabes, né? De modo especial, o Irã. é como o Império Romano que impunha a paz romana através da força. Esta é a forma que mais nós conhecemos. Aí você pode dizer, mas está falando de algo tão longe de nós, né? Mas é o mesmo princípio que está presente no nosso país, quando, por exemplo, né, agora a discussão da maioridade penal, ou senão até mesmo a violência para extinguir a violência, né? Quantas vezes aplaudimos a violência contra aqueles que promovem violência? O princípio é o mesmo destas guerras, né? Eu tenho força, eu elimino o outro e eliminando o outro parece que o problema está resolvido. Mas como aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Daquela chacina que houve, né? Quantos que ficaram felizes porque foram mortos aqueles bandidos? Voltemos lá hoje e vamos ver como está a paz, se não voltou tudo ao mesmo daquilo que era antes da morte daquelas, da maioria de jovens, né, pretos, pobres que estão lá. Será que realmente agora a sociedade lá está em paz? Será que realmente foi instituída a harmonia ou simplesmente houve uma troca, né, de pessoas que ainda agora estão armados e quem lá mora vive subjugado, né, pela toda a violência contida nos morros, nas nossas favelas? Então, é muito importante, não são os meios somente, né, que devemos muitas vezes, nesse caso, à violência, mas sim voltar aos sonhos que Francisco viveu, viver a nossa vocação, recuperando a intuição evangélica, que essa intuição evangélica que traz para nós, nesse sentido, um novo modo de entender a vida. E um novo modo de viver as relações. Então é diferente dos recursos e formas, né, que nós podemos ter e possuir. Então, isso para nós é muito interessante a gente perceber, e isso para apresentarmos realmente uma proposta de vida que traga novamente a esperança para os nossos dias. Encarnar a espiritualidade, então, é dar um corpo visível, palpável, né? Palpável, que possamos ver concretamente a generosidade, a capacidade de partilhar, a capacidade de enxergar no outro o rosto do irmão, da irmã, a capacidade de trabalharmos juntos. Tudo isso vai trazendo para nós um novo modo de vida, né? Então, para sermos significativos nessa sociedade, Paulo e queridos ouvintes, temos que adaptar, então, essa nossa identidade. E o que que significa hoje a nossa espiritualidade franciscana para o mundo de hoje, né? Para Francisco, três elementos são fundamentais para ele na dimensão da identidade evangélica, né? Primeiro, a visão teológica da vida, a visão teocêntrica e trinitária, onde o centro de tudo está a paternidade de Deus. E essa paternidade, né, esses dias celebramos a Santíssima Trindade, esse único Deus, o único Deus, mas que se manifesta no Pai, Filho e Espírito Santo, essa forma trinitária. Há um tempo atrás nós dizíamos, né, a Trindade é a melhor comunidade. Gera para nós, nesse sentido, o pensamento em relação à fraternidade. Olha que importante esse pensamento de Francisco, a fraternidade. O centro da vida franciscana é somos irmãos e irmãs. Francisco, quando na sua regra fala da fraternidade dos frades, ele diz: "O Senhor me deu irmãos." Nas suas relações, a dimensão da fraternidade estava acima de tudo, tudo, tudo. Não havia outra regra a não ser a fraternidade. Então, reconhecer como irmãos menores nesse mundo, olha que importante para nós, reconhecermos-nos como irmãos menores é fundamental para a construção de um novo tempo, uma nova sociedade. E esse reconhecimento afirma a centralidade de Deus em nossa vida, né? Quando rezamos o Pai Nosso, é isso que fazemos, né? Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso nos leva a uma grande irmandade, primeiro com os irmãos e depois com tudo que é criado, até os seres inanimados. Assim vamos formando essa grande fraternidade que é a vida humana.
Frei Carlos, de fato, grande legado, grande inspiração para os nossos dias, São Francisco de Assis, esse caminho da minoridade, essa visão teologal da vida, que às vezes nos solta muito. Frei Carlos, eu queria perguntar para o senhor como que nós podemos ter atitudes franciscanas no nosso dia a dia. O que que a gente pode fazer como cristão, como fiel, como pessoa, para ter elementos do franciscanismo, elementos deste grande e admirável santo no nosso cotidiano?
É boa pergunta, Paulo. Dentro dessa dimensão da fraternidade, que vem da centralidade da dimensão teocêntrica na nossa vida, né? Esse Deus Trindade, pontos que são fundamentais para nós hoje. Primeiro, para a construção da fraternidade, pontos centrais para a construção da fraternidade, uma nova humanidade. Por isso que eu trazia a dimensão da paz, né? Hoje se fala muito em paz, mas como construir a paz num mundo tão dividido? Como dentro das nossas igrejas construir a paz num mundo de tantas disputas, maiores e menores? Quem sabe mais, quem sabe menos? Quem pode mais, quem pode menos, né? Então, dentro desta dimensão, primeiro, conhecer a realidade do mundo. Não se fechar numa bolha. Esses dias eu conversava com uma pessoa, eu falava, né, das realidades que eu vivi, que hoje também encontro. Ela dizia: Frei, parece que eu vivo dentro de uma bolha. E quando a gente vive dentro de uma bolha, a gente não olha para o lado. A realidade do outro, por isso os absurdos que nós estamos vendo hoje, por isso que também, né, que chamam de fake news, as mentiras, é porque está longe da realidade. Tem vezes que ouvimos certas proposições, certas mentiras, que a gente diz: como é que as pessoas acreditam nesta situação, né? Principalmente relacionada ao mundo dos pobres, principalmente relacionada ao mundo dos pequenos. É necessário que abramos, né, nossos olhos, a porta do nosso coração, para conhecer a realidade do mundo. Por exemplo, o Papa agora está na Espanha, né? Ele falou muito da realidade dos migrantes. Quantas pessoas que veem os migrantes como uma ameaça? Mas perguntamos, conhecemos o que os europeus fizeram em todo o continente africano? Quem produziu a pobreza, né, nesse sentido, nesses continentes? Quem fez aquelas divisões que hoje geram tantas guerras entre os próprios povos? Quem roubou, né, a riqueza mineral, a riqueza ali dos patrimônios naturais? Quem foi, se não foi a Europa? E hoje, num continente marcado por muita pobreza, fome, guerras, para onde vão? Então, é necessário ter uma leitura crítica sobre a realidade, né? Para que a gente não caia em slogans mentirosos e que ferem a vida, né? Ferem, machucam a vida. Então, conhecer a realidade das pessoas, a realidade do mundo. Outra dimensão tão importante, Paulo, trabalhos em equipe, né? Jesus, quando enviava seus apóstolos, era sempre dois em dois, na igreja. Como isso é importante, né? Quando o Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, falava na sinodalidade, está ligado a essa dimensão, A comunhão de irmãos na construção do projeto do reino de Deus. Não isolados, não sozinhos. E outra dimensão, reconhecer a vida de pobre de tantos irmãos, né, que eu falei já um pouco. Então, essas dimensões, a realidade do mundo, trabalhar em equipe e também conhecer a vida dos irmãos e irmãs, principalmente suas necessidades, não somente materiais, mas muitas vezes ferido na sua própria identidade como filho de Deus, é fundamental a partir de uma espiritualidade franciscana. E aí lembramos Francisco, né, no seu itinerário, o primeiro contato que ele teve na sua conversão, como nós fomos vendo através das reflexões que fizemos, foi a sua ação em relação aos leprosos. Ele mesmo disse que o Senhor o conduziu entre os leprosos, e depois que ele fez misericórdia, logo deixou o mundo. E depois, mais adiante, a dimensão da itinerância. Francisco, que na verdade não tinha um lugar fixo, ele era um pregador também, como os primeiros frades itinerantes. E assim se deparava com várias realidades do mundo, e era nessas realidades onde anunciavam e viviam o Evangelho de Jesus. O próprio Senhor Jesus também teve essa prática, né? Francisco não é nada inovador nesse sentido. Ele é discípulo de Jesus, aquele que é o Jesus itinerante, o Jesus pobre, o Jesus livre, né? Que vai ao encontro dos outros como irmão. Nós ouvimos no Evangelho agora, domingo. Num desses domingos, eu não vim para condenar, mas para salvar. Não vim para os puros, mas para os pecadores. Essa atitude, né, evangélica de encontro, essa atitude tão bela, né, de comunhão e na construção de um tempo novo.
Frei Carlos, muito obrigado por nos falar, nos apresentar São Francisco de Assis e trazer a atualidade dessa espiritualidade para os nossos dias. Muito obrigado, até a próxima semana.
Obrigado a você, Paulo, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Que Deus abençoe e guarde. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta ele fica por aqui, ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.
Igreja,
Igreja em Pauta,
comunicando a verdade,
comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.